O Vasco Borges tem 44 anos, é de Lisboa e está nas Caraíbas. Está nas Ilhas Turcos e Caicos, um território britânico. Chegou em 2007, mas a vida de português no mundo do Vasco começou em 1998 com o Erasmus e a reboque da sua vida profissional já correu o mundo. Vasco, vamos olhar para trás. Na verdade, são mais de duas décadas enquanto português no mundo. Como é que isto tudo começou? Saiu para fazer Erasmus e nunca mais regressou a Portugal? Sempre teve vontade de ser um português no mundo?
O bichinho estava sempre lá, Alice. Acho que sempre, quer dizer, a minha família sempre viajámos bastante, sempre gostei bastante lá no estrangeiro. Quando fiz o Erasmus, a ideia cristalizou-se. Quer dizer, acho que achei engraçadíssimo conhecer pessoas de todo o mundo, diferentes perspectivas, diferentes experiências, e realmente acho que não nunca mais olhei para trás, vá. Mas pronto, tive sempre bastante interesse no que se passava fora ou no mundo inteiro.
O Erasmus a reforçar uma vontade que já existia. Vasco, já vamos olhar para estas últimas duas décadas, mas tenho muita curiosidade. Como é que vai parar às Caraíbas em 2007?
Olha, eu estava a dizer que tive um plano para fazer isto, mas foi completamente por acaso. Eu estava a fazer o meu MBA em Singapura, com o INSEAD. Eu era patrocinado pela minha empresa, onde eu trabalhava, na McKinsey. E, portanto, ia retornar para a empresa, não queria já, queria passar mais uns 2, 3 meses, foi uma experiência engraçada, e através de um amigo surgiu a oportunidade de trabalhar numa empresa de hotelaria, de promoção imobiliária nas Caraíbas. Eu nunca tinha estado nas Caraíbas, nunca tinha trabalhado em hotelaria nem em promoção imobiliária, mas por isso mesmo achei que era uma experiência engraçada, portanto, uma geografia e um setor diferente. E, portanto, a seguir ao MBA, fui para Turcos e Caicos, foi em 2005, gostei imenso da experiência, é uma indústria interessantíssima. Eu antes, na McKinsey, como era consultor, sou capaz de estar exposto a imensos setores e funções e diferentes geografias, e realmente havia coisas que eu gostava, mas não havia assim nada que eu achasse, bom, quer passar o resto da minha vida a fazer isto. E a hotelaria e a promoção imobiliária foi um bocadinho isso, foi realmente gostar imenso daquela noção de construir alguma coisa do zero, de ter os clientes dentro do teu produto, portanto, fazer aquele feedback constante, tens cada dia ser tão bom ou melhor que no dia anterior, e eu gostei imenso dessa dinâmica, e portanto, eu estive lá uns meses, em 2005, a seguir isso voltei para a minha empresa, voltei para a carreira que estava a fazer em consultoria Private Equity, e surgiu de repente a oportunidade de gerir um projeto novo nas Caraíbas, em Turcos e Caicos, e não podia dizer que não, e portanto vi a tempo inteiro 2007.
Bom, a gente quando ouve a palavra Caraíbas só pensa em Mar Azul, férias, já vamos saber se está aí de férias ou não. Eu já disse que o Vasco já passou por diferentes sítios até chegar às Caraíbas. A qual dos países por onde passou foi mais fácil adaptar-se? E onde é que foi mais difícil?
Mais fácil adaptar-se, acho que foram todos, exceto talvez as Caraíbas, interessantemente. Portanto, Singapura, eu adorei Singapura, como uma confluência de culturas, com o espírito de trabalho que temos lá. Obviamente, Brasil, porque é um país que tem uma energia, uma vontade de fazer coisas fantásticas. As Caraíbas é talvez um bocadinho mais diferente, por várias razões. Primeiro, porque realmente é uma geografia bastante diferente. Segundo, porque estamos a falar, não é? Eu se olhar para trás, fui sempre trabalhar para cidades grandes, quando havia bastantes expats, havia bastante atividade, e as Caraíbas, no fundo, é uma coleção de ilhas pequeninas, é um pouco como viver no Algarve, não é? Portanto, de repente, no verão, nós já no inverno, vem imensa gente e é bastante engraçado, mas tirando essa altura, é um bocadinho mais pequenina, é uma comunidade bastante pequena, que tem uma experiência bastante diferente do que nós temos na Europa. E custou um bocadinho mais, e talvez tenha sido o único país em que eu realmente tive dificuldade de entrar um bocadinho no tecido local, conhecer pessoas locais, fazer amigos entre as pessoas locais.
Algum aspecto que o tenha surpreendido por aí, que não estivesse à espera que fosse ser assim, depois de ultrapassar essa dificuldade que falava?
Bem, eu nunca tinha estado nas Caraíbas, e portanto a minha ideia das Caraíbas era Thomas Crown Affair, o filme, uma coisa bastante luxuriante, uma estação, uma bem mais selvagem, e realmente as Caraíbas, onde eu estou, que é a parte das Bahamas e Turcos e Caicos, é bastante diferente, é bastante mais árido, portanto isso é um bocadinho de surpresa. Uhum. A outra surpresa é que uma pessoa pensa, bom, a fruta aqui, o peixe deve ser uma coisa fantástica, e não é, não há, como é um bocadinho mais árido, não tem bastante fruta, não tem uma comida local bastante boa. o peixe, de facto, não é tão bom como em Portugal. Parece que mar frio é uma coisa que faz maravilhas ao peixe. Portanto, essa foi um bocadinho a surpresa, a parte mais de viver. A parte mais de trabalho, no fundo, não é tão a geografia onde eu estou, mas o facto de realmente não estar numa cidade grande, em que há uma capacidade, em que tu tens imensos. Pessoas à tua volta sabem o que estão a fazer. Portanto, aqui nas Caraíbas, como é um espaço mais pequeno, acabas por ter que fazer o trabalho de várias pessoas. Tens que ser um bocadinho mais generalista e menos especializado. E isso demora um bocadinho a habituar.
O Vasco dizia que foi mais difícil relacionar-se com os locais, mas depois de o conseguir fazer, quais foram as maiores diferenças que encontrou em termos culturais e em termos sociais com aquilo a que estava habituado? Que já não era só Portugal, na verdade, porque o Vasco é um verdadeiro português do mundo.
Sim, quer dizer, e portanto é engraçado, como se está em Singapura, obviamente as pessoas são bem de uma cultura diferente, uma religião diferente, mas são as pessoas com que tu conheces, com que tu estás mais lá, são no fundo habitantes globais. Nas Caraíbas, às vezes não é tanto assim, é uma situação um bocadinho mais local. Eu acho que esse é o primeiro choque. Depois, como culturalmente são países extremamente diferentes de nós, têm uma experiência a ver com a escravatura ainda bastante forte na mente deles, portanto há muito essa noção que nós perdemos um bocadinho na Europa, acho. Tem a religião como uma coisa bastante central na vida deles, e mesmo como fazem, quer dizer, quando tenho reuniões com o governo, normalmente começa com uma oração. A primeira vez que tive uma reunião, achei que, what's happening here? Mas, enfim, é o que é, uma só atitude um bocadinho é isso. Mas acho que essas são as coisas que realmente foram um bocadinho a surpresa para mim, sobretudo a parte da escravatura, nunca tinha compreendido, e agora com este movimento, Black Lives Matter, eu começo a compreender mais todas as coisas que aconteceram e que nós na Europa, enfim, acho que pusemos assim um bocadinho para trás, não aconteceu, mas vamos em frente, não teve nada a ver connosco, nem com os nossos pais, foi há várias gerações. E aqui se sentem mais perto na pele. É uma coisa que uma pessoa acaba-se por consciencializar da importância na formação da cultura, da maneira de viver, etc.
Vasco, e quando se olha para a paisagem, tem-se a sensação que se está de férias todos os dias ou nem por isso?
Por isso, eu tenho imensa dificuldade a convencer qualquer amigo meu, que já cá está há 13 anos, que realmente estou a trabalhar. Quanto mais não seja, quando as pessoas vêm visitar, têm sempre aquela noção de vamos beber um coquetel, vamos para o mar, vamos sair na praia. E é difícil dizer que não, quando tens amigos a visitar. É paradisíaco. As praias aqui são impressionantes. São uma areia, é branca, o mar é azul turquesa. Quer dizer, já estive em vários sítios, nunca vi um com a quantidade de praias lindas que eles têm, sobretudo com a combinação de, ao mesmo tempo, estamos uma hora de Miami e a 3 horas de Nova Iorque. Portanto, se és nova-iorquino, podes tomar pequeno almoço em casa e à hora do almoço estás nestas praias que são paradisíacas durante o ano inteiro. Portanto, o tempo aqui é bom durante o ano inteiro, realmente é bastante único. E a vida aqui é bastante, o que é bom é muito bom. Portanto, a habilidade que eu tenho, se quiser, eu podia ir de caiaque para um emprego. Sais às 4 da tarde, pões no barco e vais apanhar lagosta. Esse tipo de coisas realmente não consegues fazer em muitos outros sítios no mundo.
É por isso que esta experiência já dura há 13 anos?
Esta experiência já dura há 13 anos por uma série de fatores. Eu casei-me aqui com uma ex-mulher agora, ela é suíça, mas vivia aqui há bastante tempo. E uma certa altura divorciámos-nos e olhei para trás e pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? Vamos voltar outra vez para o mundo real, para a vida de consultoria ou private equity. Mas não consegui fazer esse passo porque, quer dizer, implicava eu não estar o tempo que eu queria com a minha filha. Na altura tinha 33 anos. E, portanto, eu obriguei-me um bocadinho a dizer, ok, então tenho que ficar aqui para estar com a minha filha, e se vou ficar aqui, tenho que fazer uma coisa que gosto bastante. E, portanto, na altura estava a trabalhar com um grupo de hotelaria, que não era, eu era o CFO, mas não tinha nenhuma percentagem de negócio. E fui ter com eles e disse-me, bem, meus amigos, eu acho que está na altura de vocês me fazem um sócio ou eu vou-me embora e faço a mesma coisa. Eles não estavam prontos para fazer sócio, então eu lancei-me para o meu próprio projeto. Que foi assim um bocadinho, como é que eu ia dizer, não muito bem pensado, talvez, optar por divórcio e ao mesmo tempo lançar o meu negócio. Quando comecei a fazer isso, correu bastante bem, felizmente, e eu agora realmente tenho um negócio que não me permite sair aqui, portanto, não se sente estar aqui. E eu gosto imenso das Caraíbas, mas acho que está na altura para mim, para a minha família, de começarmos a fazer um bocadinho mais a combinação de talvez metade do ano nas Caraíbas, talvez outra metade do ano nos Estados Unidos, e obviamente começar a ir um bocadinho mais a Portugal. Mas, quer dizer, se me perguntasse se eu alguma vez ia passar 13 anos num país, nas Caraíbas, ou onde fosse, eu provavelmente dizia que não, mas aconteceu, ainda bem que aconteceu, que realmente tive umas experiências engraçadíssimas e tenho agora um negócio bastante giro em hotelaria e promoção imobiliária que está quase pronto a lançarmos noutras geografias, noutros locais, não Portugal, e acho que nessa altura sim começarei a fazer um bocadinho a transição, sair das Caraíbas e não estar só aqui, vá.
Vasco, apresente-nos lá então este projeto profissional que tem em mãos.
Então, chama-se Beach Enclave e a noção, o nome é correto, é criar enclaves de luxo na praia, em que no fundo é um resort, em que os teus quartos do resort são vilas separadas, vilas entre 2, 3 até 8 quartos. E portanto, cada quarto hotel no fundo é uma vila que vem completamente equipada. E tu ali, como guest no nosso hotel, é como se estivesse na tua casa, tens o teu próprio pessoal, tens o teu próprio mordomo, chefe, etc. Mas tens por detrás dessa vila, ou à volta dessa vila, tens todas as coisas que tu queres ter num hotel. Portanto, tens um ginásio, tens aulas de yoga todos os dias, tens concierge, tens restaurante, spa, etc, etc. E nós fizemos isto, engraçadamente, começámos com este conceito de uma perspectiva de imobiliário. Nós aqui temos um mercado fortíssimo de segundas e terceiras casas para americanos, e eles normalmente tinham que escolher ou entre uma casa isolada, não é? Portanto, todos nós, vai, sabemos, uma casa em que tens que tratar tudo, tu mesmo, ou um apartamento dentro de um condomínio de luxo, portanto, um género, um Ritz-Carlton, em que és dono de um condomínio. E eu queria combinar essas duas coisas. Queria combinar o facto de poderes ter a tua própria casa no teu próprio terreno, mas ser gerido e fazer parte de uma coisa maior, em que podes controlar a tua experiência e podes ter acesso aos serviços de hotel que tu gostas de ter. E, engraçadamente, isto fez bastante sentido na parte imobiliária e fez também bastante sentido na parte depois da hotelaria. Os donos das casas podem alugar a casa, mas para alugarem têm que alugar através da nossa marca, que é para nós podermos manter os standards, etc. E correu bastante bem, porque acho que há mais e mais aquela procura, sobretudo nos Estados Unidos, mas acho também na Europa, de ir de férias para fazer uma reconexão, para reconectar, não sei se é uma palavra em português, para estabelecer ligações outra vez com a família. Portanto, nós temos imensas pessoas que viajam, que são várias gerações, ou grupos de amigos que vêm com os filhos e que passam aqui 5, 6, 10 dias debaixo do mesmo telhado e ao mesmo tempo podem ir e fazer o seu tratamento de massagem, etc. E depois, obviamente, com esta coisa toda do Covid, acabou também por fazer bastante sentido, realmente é o que as pessoas agora estão à procura um bocadinho mais, não é? Mais exclusividade, mais isolamento, mais estar com as pessoas que eu conheço debaixo do mesmo telhado, em vez de estar a partilhar com outras pessoas que não têm a mínima ideia onde é que vêm. Um bocadinho do conceito. Desculpa, estou aqui a falar o dia todo sobre isto.
Calculo que sim, calculo que sim. O Vasco introduziu a questão da Covid, e esta é uma realidade que infelizmente nos toca a todos, não é? Estamos a, por isso se diz que é uma pandemia. No dia a dia, de que forma é que a pandemia ainda condiciona o vosso viver por aí? Ou nunca estiveram muito condicionados?
Quer dizer, nunca, nós nunca nos sentimos bastante em perigo, vá, mas condicionou bastante. Portanto, a Ilha de Chicago, o que fez, quando chegou aos 10 casos, foi fechar o aeroporto, fechar os portos. E, portanto, nós estivemos em isolamento total durante 2 meses, acho, quase 3 meses. E depois começaram a abrir lentamente, primeiro a residentes que queriam retornar e agora mais recentemente a turistas. E quando abriram outra vez para residentes, alguns residentes retornaram com Covid, portanto, os casos começaram a subir bastante, chegámos aos 600 casos, e agora está outra vez controlado. E portanto, houve ali uma altura em que tivemos que entrar outra vez em medidas, como não podia estar nada aberto a partir das 8 da noite, etc. Portanto, nós de facto dependemos um bocadinho de ligações aéreas. Eu, por exemplo, para ir a Portugal, que vou duas vezes ao ano, normalmente, temos que ir ou por Miami, de Miami para Lisboa. Isso é impossível agora. Não há voos, ou se há, acaba por fazer quarentena, ou quando chega a Portugal, ou quando retornar para os Estados Unidos, e portanto, quer dizer, dificultou bastante. As Caraíbas é uma coisa que depende bastante das ligações globais, desta intercontinuidade que nós temos agora, e que realmente isso dificultou um bocadinho a vida. Agora, em termos do dia a dia, de conviver o dia a dia, ou ao tentar num sítio deste, não é? Portanto, nós estamos em. podíamos estar em lockdown, mas eu na mesma ia à praia, mergulhava no mar e voltava a casa, não é? Portanto, nesse aspecto é ótimo, é muito melhor
Um
do que quando a gente está no
confinamento
apartamento.
privilegiado, imagino que
O
sim.
confinamento, precisamente, precisamente, confinamento.
Para além desta questão das praias e de fazer, na verdade, turismo, descansar, digamos assim, por aí, se o visitássemos, o que mais podíamos fazer? Que locais é que tínhamos que conhecer?
Em Turcos e Caicos é uma ilha que não tem bastante história, portanto, era uma ilha que não. A única coisa que tinha era sal e realmente a população da ilha foi através de naufrágios de barcos, de escravos que conseguiram fugir. Portanto, não tem assim monumentos para ver, não tem nada. O que tem é tudo que tem a ver com o mar. Portanto, se queres fazer kiteboarding, aqui é fantástico. Há sempre vento, há zonas bastante. Não são profundas, portanto é ótimo para aprender. Mergulho aqui é ótimo. Isto é a terceira cadeia de corais que há no mundo, a seguir à Austrália Belize. Snorkel, tudo pescar, tudo que tem a ver com o mar aqui é fantástico, aqui é bastante fácil de aceder. Portanto, eu normalmente digo às pessoas, quando vêm cá uma semana, é pá. Para polar, aproveita que estas praias são únicas e vamos organizar umas coisas engraçadas à volta, fazer wakeboard, fazer kiteboard. Não sei, acho que começou agora um bocadinho em Portugal também, não é? Não é fácil fazer em Portugal, aqui é fácil ainda aprender. E eu, quando aprendi, por exemplo, tinha um senhor que estava a aprender comigo, tinha 70 anos, ele foi mais rápido que eu a aprender. É um daqueles esportes radicais que todos nós temos que fazer, que acho fantástico.
Bom, este é aquele momento em que toda a gente fica cheia de inveja ao ouvir a descrição do sítio onde está, se bem que só a palavra Caraíbas já nos deixa assim um
Já dá
bocadinho,
aquela imagem, não
sim, de pensar em papo para o ar, como dizia o Vasco. Esta vida de português no mundo começou, como eu já disse, em 2000. Percebemos que era uma vontade desde sempre estar em contacto com o mundo. Qual é que tem sido a maior aprendizagem, Vasco, desta vida que tem tido?
O saber relacionar e estabelecer uma ligação com pessoas que têm uma cultura, uma aprendizagem completamente diferente da nossa. Em Portugal, pelo menos na altura que estava lá, era um bocadinho, quer dizer, fui para a Universidade Nova, tocando parte dos meus amigos, ou estavam na Nova, ou estavam na Católica, ou tinham estudado Economia, Gestão ou Direito. Era um mundo um bocadinho homogéneo, e quando estás a viajar acabas por ter que te habituar a que estás num mundo bastante mais heterogéneo. E isso é engraçado, não é? Acabas por te relacionar com pessoas que têm um background completamente diferente do teu.
E saudades de Portugal, o que é que sente mais falta do nosso país, estando fora há tanto tempo e ainda por cima tão longe?
O longe é aborrecido, não dá para ir de repente, olha, vamos passar este fim de semana lá. Isso realmente acontece bastante. O que é que eu sinto mais? Obviamente, a minha família, os meus amigos, não é? São amigos que eu tenho desde pequenino, portanto, conhecem melhor que qualquer outra pessoa, apesar de não, já não estar aí há muito tempo. A comida, coisas simples, tipo pão do Alentejo. Uma falta de pão do Alentejo de quando em quando. Ou queijo, ou peixe, que nós sabemos fazer melhor que ninguém. E um bocadinho também a qualidade de vida de Lisboa. Acho que Lisboa tem uma qualidade de vida fantástica. Eu sei que, quer dizer, há mais turistas e há mais pressão na cidade, mas ao mesmo tempo a cidade ficou um bocadinho mais moderna, mais eclética ultimamente. E acho que é uma cidade fantástica e tem uma qualidade de vida que não há muitas outras cidades que têm.
Calculo que noto muitas diferenças nesta Lisboa que deixou no ano 2000, para a Lisboa que encontra em cada regresso.
Sim, e sobretudo ali numa altura, eu ali um par de anos não pude, estava naquela questão do divórcio, não sei o que, entre assim, 2010, quando houve a crise económica, e quando comecei a ir outra vez, assim, à volta de 2014, 2013, notei uma diferença enorme. Acho que, para o bem e para o mal, e bom, é capaz de ser uma impressão que eu tenho errada de fora, não é? Mas, para o bem e para o mal, parece-me que a crise económica que nós tivemos na Europa acabou por fazer, de alguma maneira, bastante bem a Lisboa, forçou imensas pessoas a saírem da área de conforto delas e começarem a lançar negócios engraçados, não é? Havia pessoas a vender pastéis de nata no metro, ou negócios engraçados, ou fazer coisas mais artesanais. E acho que houve ali uma espécie de explosão criativa em Lisboa, talvez também combinada com várias pessoas que começaram a vir de estrangeiro, começarem a viver em Lisboa. Houve ali uma explosão criativa que, de repente, e não só tanto em Lisboa, mas acho que um bocadinho por todo lado em Portugal. O Porto, que era uma cidade bastante mais provincial, agora é uma cidade que é uma cidade europeia, cheia de coisas engraçadíssimas para fazer. Isso, houve ali não sei o que é que aconteceu, eu como não passei um par de anos em Portugal, de repente buscou-me imensa diferença, buscou-me positivamente, mas houve ali uma mudança bastante engraçada em Portugal.
Vasco, só falta mesmo uma palavra, a palavra que melhor define, que melhor resume tudo aquilo que viveu nestes últimos 20 anos, porque na verdade é um português no mundo há 2 décadas.
Uma palavra difícil. Obviamente há saudade, não é? Há saudade, gostaria de começar a passar um bocadinho mais tempo em Portugal, mas acho que, quer dizer, todas estas experiências foram engraçadíssimas. Talvez a palavra seja fantástica. Gostei imenso de poder estar a trabalhar, em ter a oportunidade de trabalhar em tantos sítios diferentes e estar exposto a tantas coisas diferentes. E, quer dizer, quando comecei o Erasmus eu fiz o Erasmus em 98. Não fui de facto o primeiro ano, é o segundo ano, mas fui ali a primeira leva de pessoas que fizeram, e acho que isso mudou imenso a nossa houve ali uma geração que mudou e que se expôs mais, e ainda bem que foi assim, e eu acho que talvez a palavra seja fantástica.
Que assim continue. Muito obrigada. Vasco Borges está nas Caraíbas, nas Ilhas Turcos e Caicos. É um português no mundo desde 1998.